Boa noite, pessoal. Este é o podcast do Show de Café, depois de mais de um mês de ausência, contando as minhas férias, que foram 15 dias, e mais o meu retorno, com uma série de contratempos aqui, animais indóceis, gritando, se esgoelando. Vocês nem imaginam como seria difícil gravar. E agora, né, desse retorno, eu espero fazer um programa, mais um, né, sem uma pauta, né, formada, montada, mas que vai ser feito com todo carinho para vocês. Então, se quiserem me acompanhar, continue ouvindo. Bem, para começar o nosso programa, né? Enquanto nós estávamos fora, sem gravar na internet, mas quem visita o blog já viu que eu postei várias vezes sobre isso, né? Um dos gênios do cinema adolescente, né, que é o grande gênio dos anos 80, o John Hughes, ele faleceu no dia 6 de agosto. E eu postei várias vezes no blog porque durante os anos 80... foi a minha infância e a minha adolescência. Fiquei até achei engraçado, porque normalmente não tenho lá grandes saudades dos anos 80, não acho que a moda era particularmente interessante ou a vida era particularmente divertida. Acho que a minha vida foi muito mais divertida no início dos anos 90 do que propriamente nos anos 80. Mas, certamente eu adorava os filmes do John Hughes, que nos deu, né, uma série de filmes inesquecíveis. A maioria das pessoas vai lembrar do Curtindo a Vida Doidado, com Matthew Broderick, né, que é o Ferris Bueller Day Off, né, em que o adolescente que faz tudo aquilo que a maioria dos adolescentes desejou, de poder enganar todo mundo, passar um dia se divertindo e, claro, né, com toda a liberdade possível, e cercado pelos seus amigos e não ser pego, né, no final das contas, pelos professores. O meu filme favorito do John Hughes não é o propriamente Curtindo a Vida Doidado, mas sim o Clube dos Cinco, né, que eu não me recordo, embora algumas pessoas lembrem, de ter sido exibido durante a tarde. Uma das características, talvez, né, que os mais novinhos não saibam, é que os filmes nos anos 80, você reconhece um filme dos anos 80 porque eles têm um conteúdo sexual muito mais evidente do que os filmes de hoje. Hoje é muito mais comum você ter uma violência, mesmo que seja uma violência fake, que não convença ninguém, mas a violência é algo muito mais presente. Já nos anos 80, você tinha a questão do sexo. Então, por exemplo, embora Curtindo a Vida Doidado seja muito light, né, por assim dizer, de uma certa forma, os demais filmes do John Hughes, eles tinham uma carga de sexualidade muito, muito presente, muito marcante, né? Um dos exemplos é o Gatinhas e Gatões, que é o Sixteen Candles, que hoje acho que dificilmente ele seria passado à tarde, na sessão da tarde, sem censura, sem ser cortado. Mas o Clube dos Cinco, né, o problema dele não é nem a questão do conteúdo sexual, não é propriamente isso. Acredito que o problema do Clube dos Cinco, e a primeira vez que eu vi, eu coloquei para gravar no videocassete, me passou de madrugada, é porque você tem a questão do uso de drogas, em que os cinco adolescentes que estão de castigo, né, que são adolescentes, a princípio absolutamente diferentes entre si, e que descobrem pontos em comum num dia de castigo, num sábado de castigo, por motivos também dos mais variados. O Clube dos Cinco, no Clube dos Cinco você tem o uso, né, de drogas, e eles fumam maconha e você não tem nenhuma condenação a isso. Eu acredito que ele não era reprisado no período da tarde por causa exatamente desta questão. Mas posso estar enganado. Eu nunca vi Clube dos Cinco passando a tarde, enquanto os outros eles eram muito comuns, muito repetidos. Eu vi alguns deles na tela quente, né, na Globo, que foi a Globo que exibiu, e depois revi várias vezes em Sessão da Tarde. Então, O John Hughes, ele nos deu, né, o Clube dos Cinco, Gatinhos e Gatões, Curtindo a Vida Doidado, Garota Rosa Choque. Ele aqui, de uma certa maneira, lançou ou impulsionou a carreira de muita gente. Não é o caso do Matthew Broderick, porque ele já tinha feito Feitiço de Áquila, que é um filme maravilhoso, anterior ao Curtindo a Vida Doidado. Mas o John Hughes, ele trabalhava sempre com um grupo, né, de atores e atrizes que ficaram ligados aos filmes dele. O maior destaque é Molly Ringwald. Talvez o maior destaque porque a carreira dela efetivamente acabou morrendo no final dos anos 80, quando, pelo menos é o que se diz, ela rejeitou dois papéis que eram papéis que muito importantes. Um, com certeza, que é Uma Linda Mulher. Então foi oferecido para ela o papel, né, que consagrou a Julia Roberts, aquele filme que eu detesto, mas tudo bem, um filme amado por muita gente. Talvez ela tenha rejeitado, não sei, porque ela tinha medo da sua imagem de atriz adolescente perfeitinha se desfazer. Ah, era um risco que ela estaria correndo, mas foi um sucesso pela Julia Roberts. E recentemente eu li, mas isso eu só li em um lugar, foi na Wikipedia, que ela também rejeitou o Ghost. Então teriam sido duas bolas fora muito grandes e a carreira dela se enterrou completamente, né? Hoje ela faz micro participações. Mas daquele pessoal dos anos 80, ligados ao John Hughes, ninguém, na verdade, conseguiu uma grande projeção. Mesmo Matthew Broderick, que eu lembro que das últimas vezes que eu assisti o Curtindo a Vida Doidado, e eu tenho o DVD aqui em casa, etc., eu imaginava que um dia ele seria o professor enganado. Quem viu o filme A Eleição, né, que é um filme adolescente feito pela MTV, que ajudou a lançar a Reese Witherspoon, ele faz exatamente professor de história, de passagem, que é enganado por uma aluna muito inteligente e tenta usar os alunos e acaba sendo usado por eles. Mas, de qualquer maneira, eu tenho muita saudade daqueles filmes adolescentes, né, dos anos 80, e os veria e reveria várias vezes. Alguns, né, são pérolas, realmente, muito bons, outros nem tanto, mas tem um lugar lá no meu coração. E fiquei hoje discutindo lá com meu marido, porque ele lembrou do Parker Lewis Can't Lose, né, que era um seriado também no mesmo espírito dos anos, daqueles filmes dos anos 80, um seriado que passou na Record, o primeiro, acho que o segundo ano, o primeiro ano de Parker Lewis, né, que passou com esse nome sempre no Brasil, é uma pérola. Se vocês puderem assistir, ou pegar, ou tentar baixar esse seriado, Parker Lewis Can't Lose, não percam, porque vocês vão entrar bem naquele espírito da época. O primeiro ano é maravilhoso, o segundo ano já muda bastante, mas era realmente muito divertido e era o mesmo tipo de adolescente do Ferris Bueller, né, que enganava todo mundo. Então, a morte do John Hughes, que para mim o maior sucesso dele não teve impacto nenhum na minha vida, né, que foi o Esqueceram de Mim, e a partir daí ele abandonou o filão dos filmes adolescentes, me fez lembrar dos anos 80 e pensar, poxa, havia coisas legais nos anos 80. Se alguém não passou ainda o post que eu fiz, aliás, fiz dois posts sobre os filmes dos anos 80, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu está aí nas minhas sugestões. Bem, pessoal, é muito comum no Japão você ter pesquisas de tempos em tempos para saber quais são os mangás favoritos dos japoneses. Eu acredito, o problema é que a fonte que publicou essa pesquisa, a última, inclusive, botou a xerox do recorte da revista do jornal, mas não disse de onde saiu. É muito parecido com alguns rankings que saem na Oricon, por isso eu decidi comentar muito mais aqui do que no blog. Não coloquei isso no blog ainda. Então, essas pesquisas geralmente querem saber quais são os mangás favoritos japoneses. Eles cortam por faixas etárias, então de 10 a 20 anos, 20 a 30 anos, 30 a 40 e 40 a 50. Você vê que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, quer dizer, os leitores de mangás, eles são de todas as idades. Então você tem essa tabela para homens e para mulheres, e a pessoa não publicou uma tabela geral, mas eu acho que o jornal não publicou. Então, quais são os mangás favoritos das mulheres? Vou começar pelas mulheres, depois eu leio dos homens. Os das mulheres de 10 a 20 anos são... Você tem uma presença muito forte dos shoujo, né? Dos shoujo de fato, além dos shonen. Então, o mangá favorito com mais votos foi Kimi ni Todoki, que vai ter anime, daqui a pouco está estreando no Japão, em setembro, provavelmente. É um mangá premiado e é um dos grandes hits do momento. O segundo é Kurushitsuji, que, se não me engano, é o Black Butler, né, que também vai ter uma segunda temporada para estrear, que tem todo aquele clima, é shonen, ou pelo menos está numa revista shonen, tem todo aquele clima gothic, lolita e uma pitadinha de BL, né? Então, mangá para garotas, por assim dizer, ou para pegar garotas. Terceiro é De Greyman, se não me engano é da Jump. Hitman Reborn é o quarto, também da Jump. Em cinco, voltamos ao shoujo, de fato. Ouran Host Club, então quinto favorito das adolescentes. Seguido de Coco Debut, que terminou agora. E o novo mangá da autora, que é a Ozora Yel, está indo muito bem. Sétimo é Gintama Shonen, se não me engano, da Shonen Jump também. O oitavo é Boku no Hatsukoi, shoujo. Também frequenta bastante as listas dos mais vendidos. Em nono, Bleach. Em décimo, Nana. Então, as adolescentes são esses os favoritos. Quando a gente passa para o pessoal de 20 a 30, primeiro lugar, Nana. Então, era o décimo das adolescentes. Nana é o primeiro das mulheres na casa dos 20. Kimi ni Todoki, que era o primeiro das adolescentes. One Piece, que não apareceu na lista das adolescentes. Fique bem atento a isso. Embora vá aparecer, acho que em todas as outras. Quarto, Nodame Cantabile, que estava fora da dos adolescentes. Quinto, Ouran Host Club, que também era o quinto na lista das adolescentes. Em sexto, o Kuroshitsuji, que é o Black Butler. Em sétimo, Full Metal Alchemist. Em oitavo, Sei Onichan, que é o mangá sobre Buda e Jesus Cristo jovens em Tóquio. Faz um sucesso danado também, mas duvido que vire anime. Em nono, Ex-Holic, da Clamp. Vê que nada adolescente não tinha nada da Clamp. Em décimo, Skip Beat, que é um shoujo também, que já vai em muitos volumes. E é um shoujo que a princípio seria para adolescentes. Vê que de Josei nessa lista, somente Nodame. Josei, né? Para a faixa etária das mulheres adultas. Chegamos agora nas mulheres de 30 a 40. Nana em primeiro, Nodame em segundo. Então, um shoujo, que poderia ser Josei, Nana. Segundo, um Josei. Terceiro, One Piece, que também era o terceiro nas de 20 a 30. Quarto, Glass Mask, que, claro, o pessoal torce para a autora terminar, ela não termina nunca. Glass Mask já tem a minha idade, 33 anos. Em quinto, Full Metal Alchemist, que também estava na lista das mulheres de 20 a 30. Em sexto, presta atenção, Naruto, que não apareceu anteriormente. Então, entre as adolescentes, as mulheres jovens, Naruto não aparece, mas de 30 a 40 aparece. Kuroshitsuji, Black Butler, presente aqui também. Oitavo, Sei Onichan, de novo, aquele mangá sobre Buda e Jesus Cristo. Skip Beat, que era o décimo, dos 20 aos 30, que é shoujo. E em décimo, Detetive Conan, bonitinho, shonen, muito simpático. Lista das mulheres de 40 a 50. Nodame em primeiro, Nodame era o segundo no outro, então Nodame, a partir dos 20 anos, está presente nas listas. Glass Mask em segundo, era o quarto, nos 30 a 40. As de 40 a 50 começaram a ler Glass Mask quando Glass Mask começou a sair. Naruto em terceiro, olha só que coisa. Na frente de One Piece, que é o quarto. Em quinto, Bleach. Então, as mulheres de 40 a 50 gostam de Naruto, One Piece e Bleach. Hitman Reborn, que estava na lista das adolescentes, aparece aqui nas de 40 a 50. Kuroshitsuji, que está em todas, Black Butler. Oitavo, Full Metal Alchemist, que aparece a partir dos 20 anos, aparecem todas. Nono, Detetive Conan, que está na lista dos 30 a 40 também. Em décimo, Nana, ou seja, Aqui o pessoal já está cansando de Nana, cansando da enrolação. Vamos dar uma olhada na lista dos homens, né? A partir dos 10 anos. 10 a 20 anos. One Piece primeiro, Naruto segundo, Full Metal Alchemist, Bleach, Hayate no Gotoku, Hitman Reborn, acho que é tudo, fora Full Metal Alchemist, é tudo da Jump. Soul Eater em sétimo, oitavo Fairy Tail, nono The Gray Man, décimo To Love Ru. Nenhum shoujo, nada que fuja do shonen clássico. 20 a 30 anos, One Piece primeiro, Full Metal Alchemist segundo, terceiro Hunter vs Hunter, quarto Naruto, quinto Bleach, sexto Negima. É interessante que eu já li o autor de Negima falando que Negima era muito popular entre as mulheres. Não apareceu em nenhuma das listas das mulheres. E aparece pela primeira vez na lista dos homens de 20 a 30 anos. Tenju Tenji, em sétimo. Black Lagoon, em oitavo. Em nono, Hayate no Gotoku. Em décimo, Yotsuba Atto, que é do autor de Azumanga Daioh, que acompanha a história de uma menininha. 30 a 40 anos. Primeiro lugar, One Piece. Segundo lugar, Vagabond. Terceiro lugar, Pluto. Quarto lugar, Bastard. Quinto lugar, Full Metal Alchemist. Aí você tem a presença dos Aineen aparecendo aqui pela primeira vez, com força. Sexto, Berserker. Sétimo, Hunter vs Hunter. Oitavo, Naruto. Nono, Initial D. E em décimo também, Yotsubato. 40, 50 anos. Primeiro, One Piece. Segundo, Initial D. Quarto lugar, Nodame Cantabile, aparecendo como favorito aí na lista dos homens. É o primeiro não shonen, não zainen a aparecer. Todos os outros são shonen ou zainen. Em quinto, Naruto. Em sexto, Shashokousaku Shima. Não conheço. Ah, sim, conheço. É o mangá que acompanha a trajetória de um salaryman até que ele vira presidente da empresa. Então, é um mangá longuíssimo que está em publicação, acho que há bem uns 20 anos. Sétimo, Full Metal Alchemist. Oitavo, Zipang, que é de um submarino na Segunda Guerra, se não me engano. Nono, Kamen Rider Spirits. E décimo, Bastard. Então, vejam bem que Nodame é o único... É uma série que atrai a atenção dos homens adultos, entre 40 e 50. Não é uma série com menininhas moe, não é uma série kawaii, e atrai muito provavelmente por conta do seu roteiro. E talvez esses homens tenham sido pegos pelo anime ou pelo dorama também. É interessante, não é? Isso justifica as vendas, o quanto o shonen, principalmente aquele shonen mais... para garotos mesmo, novinhos, etc., eles entram na lista das mulheres. A gente sabe por leitura que a Shonen Jump, por exemplo, ela planeja seus mangás para ter um apelo para as mulheres e principalmente as mulheres que gostam de fazer fanzines yaoi. Então, não necessariamente muitas vezes você é fã do mangá, mas você é fã das personagens que você pode transformar em fanart. De qualquer maneira, não sei se eu colocarei essa lista no blog, mas ela fica aqui no podcast porque ela é bem representativa e não é muito diferente de outras que a Oricon, por exemplo, tenha publicado. Essa, como eu disse, não está dizendo de onde foi. É muito raro, eu nunca vi o Sankaku Complex, que é um site que eu não linko lá no blog, porque tem muita pornografia. Ele geralmente ele publica notícias verídicas e publica a fonte. Eu não concordo com a opinião dele sobre as notícias. Mas veja só... como é curioso. E eu gostaria que pesquisas assim acontecessem no Brasil, para a gente poder saber o que as pessoas gostam ou não gostam. Só que aqui ninguém faz esse tipo de coisa, infelizmente. Duas coisinhas que a gente precisa comentar ainda nesse podcast é o lançamento, ou melhor dizendo, na verdade é um lançamento mesmo, né? A primeira aparição desse novo quadrinho do estúdio Seasons, o Zuki, é na revista New Tokyo. Então a New Tokyo é uma revista sobre cultura pop japonesa, mangá, anime, dorama, etc. Eu escrevo para ela agora eventualmente, não com a regularidade de antes. E O Studio Seasons vinha publicando a série Ronins, que elas já tinham publicado num jornal, acho que em Miami, e estavam publicando na New Tokyo, e agora elas estrearam uma nova série. Quem são elas? Quer dizer, quem não conhece o Studio Seasons é um grupo de roteiristas e desenhistas, são todas mulheres, e que fazem um trabalho muito bom, né, que, a meu ver, né, é o que, em termos brasileiros, mais se aproxima do mangá, especialmente do shoujo, um estilo mais clássico, por assim dizer. E é exatamente essa proposta, tentar fazer, né, pelo menos o que, algo no próximo estilo shoujo clássico. Vocês sabem a dificuldade que eu tenho em aceitar essa história de que mangá é só estética, pode ser feito em todo lugar do mundo, porque exatamente eu não percebo, na maioria dos artistas fora do Japão, em todos eles, a capacidade de absorver o estilo e a narrativa que marca a maioria dos mangás. Mas enfim, não é isso que eu quero discutir. É interessante ver esse material sendo publicado e a possibilidade de outros materiais nacionais saírem. Então, por exemplo, a editora do Júnior, que é a New Pop, ela vai publicar um quadrinho nacional também, estilo mangá, chamado Hansel and Gretel, que é desenhado pelo Ulisses Pérez, que para quem comprava revistas, né, sobre anime e mangá nos anos 90, deve lembrar dele, porque ele fazia ilustrações, diversas ilustrações para essas revistas, sempre num estilo muito próximo ao da Clamp. Agora ele está com um traço bem diferenciado. Hansel and Gretel, ele não é a princípio um quadrinho que tenha qualquer proximidade, pelo menos na proposta não vejo, com o que é produzido em termos de shoujo. Eu vejo mais pontos de similaridades e toques com Fullmetal Alchemist e outros materiais nesse gênero. E por isso exatamente que eu não falei no blog, mas eu acho interessante, quer dizer, você ter quadrinho nacional saindo, resta saber se a qualidade realmente vai valer a pena, porque agora, né, você tem mangás de verdade na banca. Então, ou você oferece qualidade, ou você não consegue espaço no mercado, que já é um mercado difícil. Quer dizer, mesmo que você tenha qualidade, já vai ser difícil para você, né? Principalmente dadas as limitações econômicas que a maioria dos brasileiros e brasileiras tem. Uma outra notícia ligada a esse mercado brasileiro, ou a esses profissionais brasileiros que desenham estilo mangá, é que a Erika Wano, ela vai começou a sua carreira internacional. Quem lembra de Erika Wano, né, sabe que ela é a autora de Holy Avengers, quer dizer, perdão, a desenhista, a autora é o Kassari, é a desenhista de Holy Avengers, que até agora é o quadrinho nacional estilo mangá mais bem sucedido que nós já tivemos por aqui. E ela estava sumida há algum tempo, pelo menos para o grande público. E agora, né, ela está num projeto em que ela vai desenhar um quadrinho que conta, né, ou reconta toda a história de Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas, Alice e você tem outras obras, né, ligadas ao mundo, ao universo de Alice, que eu não estou dando o nome agora, não sou muito fã de Alice no País das Maravilhas, aliás. E no momento, que o nome é The Complete Alice in Wonderland, serão 4 volumes. O roteiro não é dela, o roteiro é até interessante, que é da Leia Moore, que é filha do Alan Moore, e de um outro autor chamado John Rapion, não sei se pronuncia assim. De qualquer maneira, né, é uma quadrinista brasileira que ganha uma certa projeção internacional, porque eu acho impossível que o nome, nem que seja pelo nome da filha do Alan Moore, né, esse quadrinho não vai ganhar certa visibilidade. É interessante ver mulheres quadrinistas brasileiras publicando, quem sabe, torcer para que esse quadrinho receba alguma indicação ao Eisner, por exemplo, e faça com que ela possa se projetar lá fora. De qualquer maneira, né, é um momento interessante para lançar esse material de Alice, exatamente porque está para sair o filme Alice no País das Maravilhas, dirigido pelo Tim Burton e com o Johnny Depp no papel do Chapeleiro Louco. Então tudo isso, né, já torna esse material bem vendável. Então, eu li hoje o que saiu na New Tokyo 43, do Zucker, do Studio Seasons. Não dá para expressar opinião ainda, só para dizer, o traço é muito bonito, mas eu realmente confio no trabalho do pessoal do estúdio, das meninas do Studio Seasons, né? E levo muita fé nelas. Então, eu espero que seja um sucesso. falando na New Tokyo, né, para quem for olhar a revista, incrivelmente não há Naruto na capa, é o Shun de Cavaleiros do Zodíaco, olha só que coisa doida. E nessa revista também tem uma matéria que eu escrevi sobre o Walking Butterfly, né, que foi a última matéria que eu fiz, estou devendo várias matérias ainda, então só a sugestão para quem quiser. Bem, agora caminhando aí para o final do podcast. Desculpe, ele foi curtinho. Eu estou retornando, né? E até tinha mais assunto, mas acho que não estou com muito gás para fazer uma gravação longa. Então, o que, que eu queria dizer ainda? Ah, sim. Eu botei um post lá no blog pedindo colaboradoras, de preferência, mas podem ser garotos, claro, não se intimidem, para o Shoujo Café. Eu gostaria de ver o blog crescendo mais. Gostaria, por exemplo, de não estar fazendo esse podcast sozinha. E, principalmente, há assuntos que eu não domino e que seria interessante ter a participação de gente que pudesse cobrir essas áreas que eu não tenho tanto, né, tanto domínio, tanta capacidade, e pudesse fazer, dar uma ajuda, dar uma mãozinha para a gente. E o que eu estou falando, né? Que áreas são essas? Eu assisto um pouco dorama, poderia ser a área do dorama, falar de mangás yaoi BL, moda japonesa, música japonesa, sou uma nulidade. Então, se você, né, tem um interesse em se tornar redator ou redatora do Shoujo Café, mande um e-mail para mim, né, para o shoujofan@gmail.com ou para o tena@uol.com.br, dizendo sobre o que você quer escrever, se possível enviando um pedacinho, alguma coisa que você tenha escrito. Eu não vou, a princípio, entrar em contato com quem me deixar recado no blog, né? Deixei bem claro, já recebi 3 mensagens, inclusive, de 3 garotas, e ainda não as respondi, mas se você está ouvindo o podcast, tenha certeza que eu recebi, vou responder essa semana ainda. Então isso é importante, quer dizer, para o blog crescer, não pode ser o trabalho de uma pessoa só, né? Isso me sobrecarrega bastante. Eu tenho uma série de limitações, eu não leio, por exemplo, japonês, eu tenho que improvisar, tentar traduzir, isso é muito complicado. Mas se você tem disposição, se você quer participar, então está aberta a oportunidade. Não vou falar de True Blood nesse podcast, mas vou falar no próximo, né, porque eu quero ver o capítulo 9 que eu estou aguardando aqui. Mas quem está andando pelo blog já sabe que eu estou meio aborrecida com True Blood, bastante. Ah, e uma outra coisa, né? Notícias últimas de Nodame Cantabile, e o Tiaki, ele está aqui no Brasil, né? O mangá está na linha, na sua reta final, e Tiaki visita o Brasil e toca com a Orquestra Sinfônica Brasileira, eu acho que é isso que está acontecendo. Bem, obrigada pela atenção, e agora a gente termina esse podcast Shoujo Café, um podcast retorno. Não se assustem, eu sei que não foi tão bom quanto poderia ser, mas uma próxima vez eu vou me esmerar um pouquinho mais. Agradeço, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.